Potente espada curtida, a lança, rápida flecha, forte portão. Tem minha cor, tem
a qualidade predominante, já é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 20. A Ilha do Medo. Eu sou a Dani Toshi. Se você é considerado louco, todos os atos que de outro modo provariam que você não o é, passam a ser vistos como ação de uma pessoa louca.
Eu sou o Gustavo Domingues e por que você não bebe álcool? A sua profissão não é comum as pessoas entornarem?
Eu sou a Juliana Moraes. Gosto muito da minha hipótese de invisibilidade. Ela poderia ter a poção mágica numa garrafa. Você tá me entendendo?
Eu sou o Eric Torres. Ele também está aqui. Conte as camas. Ele está aqui.
Hoje é dia 6 de novembro de 2011 e nós vamos falar sobre o livro do Denis Lehane, A Ilha do Medo, que na verdade foi publicado originalmente como Paciente 77.
Fedorov, Meg, o Hatak Diogo, Aissui, Lord Worth, Augusto LP, Edmilson, Munir, Cris Drovas, Thiago Spejorin, Jagunço, a Melissa do Livro de Fantasia, Alexis Gonzalez do poeses.com.br, William Duarte, Dexray.com, Danilo, Guilherme Encinas, Wagner Lemes e a Malu. O Hatak Diogo é do Otaku Company, sabe?
Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre o livro. O livro começa com uma introdução que eu não tinha entendido nada quando ele introduziu pra mim, não fez o menor sentido.
A introdução é completamente bizonha.
Isso, não faz sentido com nada.
Eu achei que, como começava com o diário do doutor, eu falei assim, ah, então é ele, o personagem principal.
Não.
É.
É que o estranho é que ele começa...
E você não sabe quem é esse cara, até não, metade do livro.
Não, mas ele já dá uma ideia. Ele começa falando que tem problema de memória, afinal ele já tá velho. Então, em razão disso, ele começa a escrever as memórias, principalmente de um certo... Uma certa pessoa que ele conheceu, para que elas não sejam esquecidas.
E assim, dado o fim, que não vou antecipar, mas dado o fim do livro e do filme... É, como eu já tinha visto o filme, quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a achar umas dicas, assim, meio que umas coisas. E aí, tem umas coisas que encaminham de uma certa maneira, você a pensar que aquela conclusão é lógica.
Sim.
Tanto que, até meu primo falou, ah, mas se você assistir o filme duas vezes, em seguida você vai perceber. Como, por exemplo, ó, uma dica... Todo mundo sempre fica encarando o Ted como se ele fosse uma criança, como se ele fosse uma brincadeira.
Não só isso também,
mas
a reação dos pacientes com o Dr. Sheehan. Pois é. Ou mesmo a maneira que ele tira o revólver.
Mas isso mesmo você só vai descobrir lá na frente. Enquanto isso, fica aquela... Você vê que tem alguma coisa diferente?
Sim.
A forma como os dois são tratados no livro.
Mas eu acho que o livro dá a entender que é porque o Chuck é um cara mais sociável.
Sim.
E o Ted é um cara mais fechado. Porque todo mundo fala sempre com o Chuck. É. Embora o Ted seja o chefe. A maioria das pessoas, quando elas vão dirigir pra pedir uma informação,
elas falam com o Chuck. Porque eles são a dupla, mas o Chuck parece que é o cara.
O simpático. O cara com quem você vai lá conversar.
Tirar o revólver da parte que o Chuck tira o revólver?
Ou mesmo um pouco mais pra frente, quando o. Como é o nome? O Ted, ele estava caminhando pelo hospital e vem uma paciente bem esquisita e faz um sinal pra ele ficar quieto. No filme, é a partir daí que você desconfia mesmo que tem alguma coisa errada com ele, com o Ted especificamente. Mas eu acho que do livro, quase desde o começo a gente já percebe, né? Bem antes do...
Você começa a ver que tem alguma coisa de...
Quando eles estão desembarcando ali...
Vamos fazer o livro na ordem, a gente vai indicando o que
melhor
a gente achou.
Bom, o livro começa com o Ted vomitando, e aí ele lembrando do pai dele, que o pai dele era pescador, que ele passava mal no mar e tal, e a gente descobre que ele tá numa balsa. E ele, depois que ele vomita, ele sai e começa a conversar com o parceiro dele designado para uma missão. Então a gente descobre aí que ele é um xerife, né? Que um xerife, na verdade, lá é um policial federal. Porque ele sempre depois ele se refere a isso como uma coisa de importância. Tipo, ele vai fazer a investigação, quando ele vai pedir uma coisa, ele fala: nós somos federais, você tá negando pra nós mesmo? Você tem certeza?
É, porque ele fala que depois ele vai passar o caso pra frente, pra um outro fulano lá, que aí dá a impressão de que aí, ó...
Aí chegou, né? Então, bom, aí ele conhece o Chuck, que é o parceiro dele, o Chuck conta lá como é que ele foi parar em Boston. Aí eles começam a falar sobre família, o Chuck conta lá que ele foi transferido por causa da esposa, e o Ted conta que a esposa dele, que chama Dolores, morreu num incêndio.
Nota, isso é importante. Ela morreu pela fumaça e não pelo fogo propriamente.
Isso. Né? É. Ele conta um pouco sobre o hospital, que é um hospital psiquiátrico, que é para criminosos, né? Eles chegam na ilha e aí o diretor adjunto recebe eles, o
MacPherson.
E leva eles até o Dr. Cowley. A gente descobre, né, junto com eles direitinho, que eles estão lá para investigar o desaparecimento de uma paciente chamada Rachel Solano, que é uma pessoa que, segundo o doutor, acredita que ela matou os três filhos. Depois achou que eles não tinham morrido. E ela acredita até hoje que ela tá na mansão dela e que os filhos estão vivos e que o marido tá vivo e que tá tudo bem.
E o resto do povo é tudo vendedor, carteiro.
É, empregado, tudo parte da fantasia dela. E aí eles vão direto lá pra visitar o quarto da paciente que desapareceu.
É importante porque são três pavilhões, por assim dizer, né? Que tem lá. E a ala B, que são para os pacientes normais. Né? Não tão perigosos.
A divisão é meramente gênero, né?
Isso.
É tipo, homem e mulher.
Exatamente.
Né?
E tem a ala C, que é um forte do antigo comandante ali da Guerra Civil Americana, destinado só aos pacientes muito perigosos. E ele tá indo à ala A, se eu não me engano, né?
Isso, a Rachel é da ala A.
Ela é perigosa, mas nem tanto. Apesar de ter matado os três filhos...
Ah, é tipo aquela ala do terror no Play Center, essas coisas, né? A ala C, né?
É que você vai pra morrer, né?
Você entra e aí de repente tem um caricante de personagem atrás de você, né?
Bom, eles vão lá então na ala A, no quarto da Rachel. E aí lá no quarto eles só encontram um papel... com uma pista, que é a lei dos quatro. Sou 47. Eles eram 80. Mas você é 3. Somos 4. Mas quem é 67? E aí eles verificam algumas coisas, assim, por exemplo, que ela fugiu, mas descalça, não tem nenhum tipo de arrombamento, não tem nenhum sinal de fuga, mas a mulher não está lá.
É, porque ele começa a achar esquisito, porque o cara que levou ela pro quarto e trancou ela, tem certeza que trancou e ela tava bonitinha lá dentro. Pra sair do quarto, ela teria que ter aberto a cela, passado por uma parte de gente, e nada, até agora. Porque ele não consegue encontrar como que ela poderia ter saído, porque são muitos cubículos.
Vocês procuraram no telhado? Assim, a gente procurou no telhado. Ah, vocês procuraram no seu... Sim, nós procuramos!
Mesmo assim, onde ela iria sem calçado, numa ilha que é muito fácil de você encontrar? Então...
E isso já mostra assim, que ele já começa a se preocupar com a ideia de que alguém dos funcionários... Pelo menos uma pessoa, mas possivelmente mais do que uma pessoa.
Ajudou a por muita gente. Ela teria que passar por
muita gente. É muito comum colônia penal nos Estados Unidos em ilha. Por que será que nunca pensaram isso aqui no Brasil, né?
Ah, gente, mas eu acho que não dá muito certo. Ah, não é comum, mas a gente só vê como... Todos que são comuns não dão certo. Por exemplo, Alcatraz não é mais um presídio, não deu certo.
Ah, faz tempo, né?
Então
é que nem o sistema penal americano é diferente, né? Os caras, eles não têm as construções de construção de presídio hoje em dia nos Estados Unidos não é mais feita daquela maneira assim, tipo, ah, muros altos, etc. É assim, eles são mantidos naqueles pavilhões, que é onde eles estão presos mesmo, e aí o resto é tudo alambrado. Na verdade, não são muros de concreto que prendem os presos. São alambrados. Por que alambrados? Porque eles usam as torres de guarda com guardas armados e pelo alambrado eles conseguem ver os presos correndo mesmo de longe. Então tem várias sessões de alambrado. Tipo, o cara tem que pular muito alambrado ou arrombar muito alambrado, assim, tipo...
Tem 15
paredes de alambrado seguidas, assim, tipo, cada uma a 30 metros da outra.
Deve ser algo parecido com um campo de concentração, mas...
Isso, aí se os guardas conseguem ver, eles conseguem atirar no cara. Porque lá eles atiram, os prisioneiros têm que ver.
Bom, ele chegou então a essa conclusão de que alguém ajudou a paciente. Os investigadores perguntam para os médicos o que aconteceu com ela naquele dia. Quando os enfermeiros, os médicos dizem o que aconteceu, eles falam que ela foi de uma sessão de
terapia
em grupo e depois foi para o quarto. E o psiquiatra responsável pela sessão é o Dr. Sheehan.
Doutor Sheehan. Tá, agora já era.
Bom, e aí, quando eles falam, ah, bom, então tudo bem, então a primeira coisa, nós gostaríamos de falar com o Dr. Sheehan. E aí eles são informados de que o Dr. Sheehan viajou de férias naquele dia e não consegue falar com ele por telefone porque os telefones não estão funcionando.
Só viu uma tempestade, né, tá.
Depois também eles têm aquela ideia brilhante, o Chuck e o Ted, de que vai que o Dr. Sheehan pegou a mulher e sequestrou, né? Porque eles estavam apaixonados, aí levou a mulher embora.
Porque,
e aí...
porque a,
ela era muito bonita.
A Rachel era bonitona.
Apesar de louca.
Acho que ótimo o comportamento do Ted dele perguntar, dele ser muito irritante nas perguntas, assim. É. Tipo, ah, então, ele é muito... Tipo, qualquer pessoa fala alguma coisa assim, simples. Tem uma parte que acho que ele fala assim, ah, ele é uma pessoa muito dedicada. Ele é dedicado ao quê?
Ele é bom.
Deixa eu dar o quê? Pô, qual a importância de saber isso? Um investigador chato.
E ele não perde uma de dar a patada, né? É. E depois ele vai conversar lá com um amigo do Dr. Cowley lá. E ele, meu...
A frase das bebidas.
Deixa uma pra lá. Ele só no coice.
O cara é um pé de pano.
E ainda reclama que as pessoas veem ele como grosso. E o Dr. Chuck. É muito amistoso e tal.
É muito amistoso.
Perto dele, qualquer pessoa é amistosa.
Perto dele, um gorila raivoso.
Então, aí ele diz lá pro Dr. Cowley que ele vai precisar dos arquivos dos funcionários, da equipe médica, tudo. E aí o Dr. Cowley já fala pra ele assim, ah, eu não sei se isso vai ser possível. Ele já começa a ficar fulo.
Tipo, pois é.
Como assim, não vai ser possível? Eu sou um agente federal.
Aí ele pede também
documento. Nesse dia, ele vai à noite...
O dia inteiro tentando dar carteirada, né?
É. Exatamente. Ele fica mega frustrado quando a carteirada dele não funciona. Porque eu acho que ele não tem outra técnica, né? Ele, a gente vai precisar dos arquivos. Não. Nós somos agentes federais. Não.
Só faltam os caras.
Eu preciso fazer uma ligação.
Não, ele só falta ele falar assim, me dá minha arma.
Ele apela pra ligação. Não, ah, é muito importante.
Só faltam os caras com quem ele tá falando, um vira pro outro e ri deles. Né?
Ele quer os arquivos.
Ele quer os arquivos.
Ele é um federal. Uma coisa importante, quando eles entraram no prédio do hospital, eles foram obrigados a entregar as armas, porque eles não podiam ficar armados lá.
Uhum.
E uma coisa estranha que acontece é que o Chuck tem um pouco de dificuldade pra manusear
a arma.
Não
sabe lidar, né?
E ele é um agente federal.
Com 4 anos de experiência, por
sinal. Que, segundo a história, ele foi trazido de um lugar que matou um cara, né?
Ele começa a falar um negócio,
a conversa começa desse jeito, ele fala assim, ah, você que pegou não sei quem, aí ele fala, peguei, dei
tipo, mas é o Ted, é o Ted quem matou.
Ah, inverti a conversa.
É. Ah, que a esposa do Ted era japonesa?
Você não tá vendo nenhum Chuck por aí também, né?
Bom, aí eles vão lá pra casa do Dr. Cowley e lá eles encontram o Dr.
Neyring, uma coisa assim, né?
Alguém me ajuda?
Neyring.
Neyring.
É,
Neren.
E esse cara aí, ele encontra esse cara que tem isso, eles encontram o Dr. N, que tem sotaque de alemão.
Uhum.
E o Ted já tem um problema, porque ele lutou na guerra e libertou alguns campos de concentração.
Ele tá nos anos 50 e pouco, né? E ele é veterano da Segunda Guerra.
Isso. E ele libertou campos de concentração, então ele tem um sério problema com uma descendência alemã.
Ele tem um trauma maior aí, porque chegando nesse campo de concentração, ele mais o pessoal do batalhão, eles assassinaram mais ou menos 500 soldados da SS. Sim. Isso daí contribuiu bastante para um trauma que ele veio a desenvolver. Então, a partir daí, a partir da desgraça que ele viu lá, ele já tem uma certa restrição com os alemães.
Né? E aí, esse cara ajudou bastante.
Com o sotaque quando ele, carregado.
Não, quando ele chegou perguntando pro Ted se o Ted não bebe. Você não bebe, não é comum na sua profissão.
Mas
é engraçado. Você é um cara violento.
Não, mas
é engraçado. Não fala a verdade.
Mas é engraçado a resposta dele, né? Que ele fala que não é comum as pessoas entornarem na sua profissão, né? Ele fala assim: e na sua? Isso que a gente tá bebendo é o quê? Chá? O cara tá com um copinho na mão. Não
ele
perde a oportunidade.
Uma resposta, o senhor tem um ótimo mecanismo de defesa. Né?
Essa conversa é só troca de foice. E aí, no fim da conversa, o Ted fica totalmente irritado e fala: vocês são uns bunda, não quer me ajudar? Foda-se essa investigação, vou embora.
Não foi bem assim.
É, mas foi isso, né?
Não, eles demoraram 3 páginas pra fazer
com as minhas palavras, foi isso que ele disse, entendeu?
Que eles vão embora no outro dia. Tchau pra você. Ninguém quer cooperar.
Não fala aqui, me dá minha arma. Eu sou federal, não preciso aceitar isso.
Eu não preciso disso.
Bom, eles estão dormindo lá num quarto dos funcionários, eles voltam pra lá. E aí o Ted sonha com a Dolores. E a Dolores diz pra ele no sonho que a Rachel ainda está na ilha e que o Led também está lá. E aí o Ted fica pensando à noite e tendo insônia e consegue decifrar o código da Rachel.
Só uma dica aí. O Led, já que foi a primeira menção que a gente fez dele, ele aparece logo no começo do livro, quando o Ted indica ele como um incendiário. Uhum. Que tocou fogo no prédio e acabou matando a esposa.
Não, ele só indica isso depois, no segundo depois? Dia, isso, quando ele fica preso no cemitério com o Chuck.
Mas ele fica, acho que então, só remoendo isso.
Nessa primeira hora que a Dolores fala pra ele que o Led tá lá, a gente não sabe quem é o Led ou porque ele é importante pra Dolores e pro Ted.
Você falou que ele decifra o código.
Ele decifra o código. Ele vai falar isso no outro dia pro Cowley.
O importante é que assim, tem 66.
Aqui, ó.
Tem 66.
Aqui, ó.
Não, a única coisa que ele não descobre nesse momento que ele decifra
é isso.
Porque qual é a relação do número 67? Mas ele descobre que todas as palavras têm alguma relação com o número 13, se você fizer umas coisas malucas.
É pelas letras do alfabeto, ele chega nos nomes da Rachel.
Não é muito importante porque tá tudo errado.
A partir de uma anagrama,
pronto. Falamos.
Falamos.
Que
ela mandou uma família que foi no cinema.
Depois eles arrumadinhos
na mesa.
E foi aguardando o querido Jim, que é o marido dela, chegar.
Bom, aí ele fala isso pro Dr. Cowley. E ele acha estranho, porque o Dr. Cowley trabalhou na inteligência pra decifrar códigos, e ele fala, como é que o cara que trabalhou pra decifrar códigos vem me falar que ele não decifrou essa porcaria aqui que eu decifrei uma noite?
E ele mas ele demorou também pra pensar.
Mas mesmo assim, né,
ele cara, acabou descobrindo depois que ele teve um sonho.
Também não foi exatamente não, porque se não fosse a Dolores do sonho, o cara já tava batendo cabeça.
Tava até esperando receber alguns mandamentos também ali.
E aí, eles conversam com o médico, o médico reforça que eles não vão ter acesso aos
formulários
dos médicos, mas ele disse que ele permitiu
a bondade
que eles conversassem com os pacientes que estiveram no grupo de terapia da Rachel no dia anterior à fuga. Então, eles sentam lá para entrevistar um por um dos pacientes e para todos eles, o Ted pergunta se eles conhecem o Andrew Led.
Todos eles não. Só pros mais são.
Mesmo o que ele não gostou, né?
O
cara que matou a enfermeira lá.
Não, ele não matou, ele atacou. Ela ficou com uma cicatriz permanente no rosto.
Desfigurada.
Isso.
Só porque ela era gostosa.
Não, a justificativa
é
mesmo.
É isso que eu ia falar, meu? Ele contando a história. Ela me pediu um copo d'água, só nós dois na cozinha.
Pois é.
Ela era perigosa.
Ela tava ela me provocando. É.
Não, mas assim, a cabeça do cara funcionando, nós dois ali na cozinha, olha, ela me pediu um copo d'água. Nossa, já viu?
Esse é o típico exemplo.
Ela caminhava na minha direção todo dia com aqueles peitos gigantes.
Ela tava chorando, claro.
Bom, depois que eles saem de lá, o Chuck pergunta, quem que é esse Andrew? Que não tem nada a ver com a investigação que você tá perguntando pra todo mundo. E aí sim, o Ted explica pra ele que o Led era o zelador do prédio em que ele e a Dolores moravam e que ele era um incendiário e que o prédio... foi incendiado, depois que o cara foi demitido.
Ele era um incendiário. Tipo, como as pessoas conhecem, sabem isso? Ah, você tem que ir procurar ele na sala do zelador dele, ele tá com fogo em alguma coisa.
Não, mas ele
colocou fogo em outro lugar.
Ele foi pego depois por outro incêndio.
Não foi por
ele. Não,
eu sei. Mas
ele foi pego pelo incêndio de uma escola. Ele havia sido demitido também.
É, e a escola pegou fogo.
Aí ele tacou fogo na escola, matou a diretora.
É coincidência. Mas com os lugares que ele é demitido pegar fogo.
Acontece, né?
Acontece.
E aí...
as mulheres que desagradam eles são estupradas e mortas.
Coincidência. Aí eles, sei lá, eles começam a andar na chuva lá, o Ted e o Chuck. Eu não entendo, eu não sei muito bem como trocam as cenas desse livro, porque às vezes eu pulava algumas coisas.
Eles começam a andar na chuva até o cemitério pra ver se por acaso o Les não está morto e foi enterrado. Acho que foi isso, não foi?
Ah, ele foi isso mesmo, exatamente. Eles vão pro cemitério. É, que eles passaram pelo cemitério na vinda. Quando eles estão passeando, eles encontram no caminho umas pilhas de pedras. Que o Ted acha que foi a Rachel que deixou. E ele começa a contar as pedras de cada pilha.
Imagina, às vezes era um cemitério judeu e ele tava profanando.
Também.
Ele começa a contar as pedras e jogar elas pra trás. Né?
Uma, duas, três. Anota aí. Mas o problema é que assim, montuaram as pedrinhas lá e começa a contar as pedras e realmente as pedras...
ele vê um padrão.
Ele vê um padrão.
É.
Ele encontra, acho que duas, não é? Duas ou três dessas aí.
Não, ele vê, acho que são 10 montes, alguma coisa assim.
Então, que aí ele vai formando... São
eu sei que ele faz isso aí. Isso aí não, depois não serve pra nada.
Perna, mais um código. Vai te matar de novo pra pegar
e depois não serve pra nada.
Mas na hora...
Mas tudo bem, mas é uma dica importante, né? Como ele é investigador. Aí eles ficam presos por causa da tempestade, tá tendo um tornado que tá vindo em direção à ilha. O Ted começa a contar pro Chuck algumas coisas de por que ele tá aí, que na verdade ele quer investigar, porque ele acha que estão fazendo pesquisas no cérebro dos pacientes, e que foi um senador que mandou ele ali, e que ele tinha conversado com um ex-paciente desse hospital, que tinha conseguido sair por algum milagre e que o cara tinha contado do que acontecia ali e que o hospital era financiado por um bagulhete anticomunista lá.
Não, aí, assim, o cara faz uma verdadeira teoria da conspiração.
Isso.
Ele acha que lá naquele outro pavilhão onde eles não entram, o pessoal faz operações, tira pedaço do seu cérebro, te dão remédio, você virar quase um zumbi.
O objetivo ali, pelo que ele dá a entender, é como se fosse um treinamento de espiões que tem a cabeça apagada.
Você tem a mente.
Eles querem fazer super soldados. Tipo, ou zumbi soldados.
É, exatamente.
Ou alguma coisa.
Mas
de pior,
os soviéticos tiveram um plano assim mesmo.
Então, eles não investiram nisso, é muito bizarro, né? Eu vou transformar esse paciente doente aqui.
Ele é louco mesmo!
Um super soldado.
Super soldado, hein?
Ele é louco mesmo, se não der.
Parece inteligente, parece.
Ou num zumbi. Bom, eles são achados lá no mausoléu e aí eles voltam lá pro hospital, todos encharcados e recebem umas roupas brancas de funcionários pra usar enquanto isso. Os xerifes vão lá, colocam as roupas dos funcionários e eles vão procurar o Dr. Colley, que tá numa reunião de médicos. Lá nessa reunião, no meio da discussão, eles acabam... o Ted acaba descobrindo que existem 66 pacientes. Ele fala, caramba, é óbvio, se tem 66 pacientes, a pergunta quem é o 67, porque ela tá ensinando, tem um paciente número 67. E aí o Colley, nossa,
mas não
tinha pensado nisso. que coisa! Mas eu acho que não é isso, não. Imagina, por que, que ela ia insinuar isso?
É, você vai dizer, é, mas não tem. Mas não tem, mas nem tem.
Não, 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 é, não, aí, não tem. Aí que o Ted realmente começa a ficar suspeitando do Dr. Collie.
Mas depois o cara que vem. É, depois aí, já passa essa tempestade inteira, eles já estão.
E aí o Dr. Collie também informa pra eles que eles encontraram a Rachel falando. E eles vão lá conversar com ela. No meio da conversa, a Rachel confunde o Ted com o marido dela.
Fica toda facinho.
É, isso que eu ia falar, quase dá uma massa com ele ali na frente de todo mundo.
Ah, tá toda facinho.
E mesmo o Ted, ele parece ver a Dolores nela. Então ele acaba até...
Por que será, né?
Exatamente.
Mas aí depois ele fala, depois disso ele tem aquele sonho bizonho também. Mas aí é mais tarde que ele tem o sonho. Em que ele sonha com o Andrew, que o Andrew é o marido da...
Então,
ele faz um forte de gente.
Depois que eles conversam com ela, e que ele acha muito estranho que tem alguma coisa preta nos dedos dela, né?
Acho que é graxa
nos dedos dele.
É dele?
É dele. Porque ele começa
a... que ele passou a mão na cabeça dela, é verdade.
É, mas aí ele já tinha começado, na hora que eles estão lá no mausoléu, ele começou a ver tipo umas luzes, assim, ele começa a dar sinais de que tá com dor de cabeça.
É. Uhum. E ele também acha estranho que ela não tá arranhada, não tá nada. Ela saiu numa ilha, sozinha, descalça, e não voltou com nenhum arranhãozinho. Bom, aí depois que ele tá indo lá, o Ted começa a sentir uma enxaqueca fortíssima, recebe um remédio do Dr. Collie, que deixa ele meio apagado, e aí nesse momento que ele fica apagado, ele tem um sonho bizarro, assim, com o Leds, a Rachel, a Dolores, uma menina, uma criança molhada.
É um sonho descontinuado, aparece um monte de gente, depois
isso, ele fala
a menina diz que ele é responsável, que
a culpa era dele.
É.
Aí a mulher fala que ela vai ser mais responsável, e aí a menina, e ela tá com machado.
E ele ajuda a mulher a afogar as crianças.
Ele entrega a criança pra mulher, e aí a mulher fala que vai cuidar da criança com o machado. Ele sabe que a menina vai morrer, mas ainda assim fala...
Depois até o sonho se torna pornográfico também. É uma coisa completamente nada a ver.
Quando ele acorda, o Chuck diz pra ele que viu anotado na agenda do Dr. Collie escrito paciente 67.
É. Nesse meio tempo, o Chuck foi fuçar na sala do
médico. Do Dr. Collie.
Você sabe que parte que ele acha o ovo de Páscoa. Os caras estão deixando pitas pra ele.
Ovo de Páscoa da ele. Bom, aí a gente vai pro terceiro dia dele nesse hospital, porque acreditem ou não, toda essa lenga-lenga ficou aconteceu em 2 dias. Nesse terceiro dia, depois do furacão, as coisas estão meio bagunçadas lá na ilha. Então o Chuck e o Ted aproveitam pra entrar no pavilhão C, que é onde eles acham que tá o LED. E aí o Chuck fica falando pra ele, foi muito fácil a gente entrar aqui, porque teoricamente eles não poderiam ir lá, é um lugar totalmente...
Eles estavam com uniformes de serventes, né? Eles passaram como se serventes fossem.
Isso.
Né? Então... mas a toda hora o Chuck fica falando que ele tá com medo, que o negócio tava muito fácil, mas ela voltar, e olha, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda.
O Chuck não tava querendo que ele fosse lá.
É, então...
Mas não deixa ele sozinho, nunca deixa ele sozinho, sempre acompanha ele. E aí eles se separam lá dentro. O Chuck vai dar uma olhada nos arquivos na área administrativa e o Ted vai procurar o LED. Só quando ele tá procurando, ele acaba encontrando o Noyce. O Noyce é o cara que tinha estado internado no hospital e tinha encontrado com o Ted fora do hospital, tinha saído de lá e falado pro Ted o que acontecia aí. E aí o Noyce tem uma conversa bizarra com ele, falando que era culpa do Ted, que ele tava ali. Falando que ele não ia conseguir sair dali, que tinham armado aquilo tudo por causa dele. E que mais que ele fala? Que o Chuck não era amigo do Ted, que o Ted estava sozinho.
Uhum.
É, ele começa a fazer insinuações de que... De onde ele conheceu?
É.
Por que ele veio ali, mas tiveram... Ele começa a fazer insinuações de que o Chuck está do lado dos médicos.
Isso.
É ele quem começa.
Ele ressalta que o Ted não se lembra de nada. Depois da passagem ali, a chegada na ilha. Então isso é um motivo para desconfiar.
E aí o Ted mesmo começa a se questionar sobre por que ele confia no Chuck e ele pensa, tinha alguma coisa errada com o Chuck mesmo, mas eu não lembro o que que era.
Ele vai se questionar, ele vai assim, por que eu confio no Chuck? Por que será? Por que ele é meu parceiro?
Porque ele sabe
que as mãos dele são assim.
Não, então, ele não lembra o que que é. Ele só lembra que ele...
Que tem alguma coisa de errada.
Errada com o Chuck. Aí ele sai de lá e encontra com o Chuck novamente. O Chuck fala que a única coisa que ele encontrou foi o formulário de admissão do Led. O Chuck... Ah, sim, o Noice também fala pro Ted que as experiências bizarras acontecem no farol.
Uhum.
E aí o Chuck vai junto com o Ted e eles vão procurar o farol pra ver o que tá acontecendo lá dentro. No meio dessa expedição, eles acabam se separando. O Ted vai descer num lugar porque ele vê mais uns montinhos de pedra que ele quer contar, que o Chuck não queria. E o Ted meio que deu umas patadas no Chuck.
Ele começa a interrogar o Chuck.
Ele começa a ficar desconfiado do Chuck.
Ele começa a perguntar de quem que tava lá, se ele conhece fulano. Aí o cara, ei, que é isso?
Exatamente.
Aí fica meio fudido e não desce com...
No meio dessa busca, quando ele volta, o Chuck não tá mais lá e só tá o papelzinho da admissão do Led.
Em princípio, ele acha até que o Chuck está morto lá debaixo do penhasco.
Ele caiu.
Aí ele desce de volta pra procurar o Chuck, quando vê o Chuck não tá lá. E aí quando ele vai subir, tá fica a noite, aparece um monte de rato do mal.
Rato do mal, né?
Rato. Tenha medo. E aí, eu sei que no meio disso, porque ficou meio confusa essa descrição pra mim, mas no meio disso ele entra numa caverna e encontra na caverna a verdadeira Rachel Solano.
É, que é uma parte psiquiatra do hospital que acabou descobrindo o que eles faziam e fugiu.
Tipo, eu acho que não tem explicação em quase nenhuma linha do livro. É muito, sei lá, mindfuck só, sabe?
É. Então, ele encontra ela lá.
Como sacanear ele, meu? Tipo, essa
parte. É, porque assim, a mulher fala pra ele que...
Não,
pra
sustentar a teoria dele, né?
Uhum.
Porque ela diz pra ele, eu era uma médica aqui, eu comecei a questionar os procedimentos... E aí me internaram como paciente. Você vai ser internado aqui também. Você nunca mais vai sair daqui. Eles vão usar qualquer coisa que eles têm contra você pra provar que você é louco. E você vai ficar internado aqui. E vão provar que você é louco. Porque quanto mais você fala que você não é louco... O que é a primeira coisa que uma pessoa que é louca fala?
Eu não sou doida.
Eu não sou louco.
Não, mas é engraçado que ela começa a falar pra ele se ele tomou remédio quando chegou lá.
E você fumou seus próprios cigarros. Você comeu sua própria comida? Então, querido, você já sabe.
Já
tá tendo sonhos estranhos?
Tá tendo dor de cabeça?
Tá tendo dor de cabeça?
Ó, lascada.
Acorda com a bunda doendo?
Amanhã sua mão vai começar a tremer, viu? Não se preocupe. E aí, ela depois manda ele embora de lá, porque ela vai fugir sozinha.
Numa ilha.
Isso.
Não, ela tá se escondendo de caverna em caverna fugindo dele.
Isso, ela prefere viver em cavernas do que viver no hospício. E aí o Ted volta pro hospital. No hospital tão meio que já arrumando as coisas que tinham sido devastadas no dia anterior. E aí ele conversa com o nazista lá, e aí ele vai conversar com o Dr. Coller, e o doutor, ele fala assim, não sei o que, nós chegamos aqui, não sei o que, aconteceu isso, e aí o Coller fala, nós quem? Eu e o Chuck, que Chuck? Você veio sozinho pra ilha. Aí o Ted começa já a achar que já estão conspirando fortemente contra ele, que ele não sairá dessa ilha, não vai durar mais um dia na ilha. Praticamente é isso que ele pensa. E mataram o Chuck. Porque ele pensa, eles não podiam falar que os dois agentes enlouqueceram ao mesmo tempo. Então eles matam o Chuck e falam que eu fiquei louco.
Essa história era boa.
E aí quando ele volta pro dormitório, só que eles dividiam o dormitório com um cara que era negro.
É o Trey Washington.
É. E aí, o Trey era meio gente boa, assim. Ele chega lá e fala, você sabia o que o seu chefe tá falando dos negros? Aí o cara, ele não é meu chefe. O seu chefe fica falando pra caramba mal dos negros, não sei o quê. Ele trabalha pra um cara mó nazista, não sei o quê. Eu não trabalho pra ele. Não, porque o seu chefe, ele não é meu chefe. Ele não é seu chefe. E ele tá falando pra mim que o Chuck não existe. O Chuck não existe e ele não é seu chefe, né? E eu acho que ele mexe com a honra do cara, né? Aí o cara fala pra ele, foge. Vai embora. Esquece o Chuck. Foge dessa ilha.
Ele chega a dar uma dica de um ponto da cerca que não estaria elétrica no momento, né? Então ele poderia fugir e pegar o barco.
Isso, aí o Ted foge. E e dorme no mato. Não sei se ele dorme essa noite.
Lá em algum lugar, meio.
Por ali.
É, ele dorme no mato lá, sei lá, não fala.
O livro da Guarda da Ponte.
A questão é que no dia seguinte, quando a balsa chega, ele dá uma olhada e ele vê que ele não vai conseguir, vai ser muito difícil ele entrar na balsa, que ela tá fortemente guardada.
Aí entra o momento rambo dele.
Isso. Aí ele volta pra casa do Dr. Colley e ele encontra um, que carro que é, gente?
Eu acho que não fala.
É um carrinho, é um carrinho Buick. Bonitinho de colecionador. E ele explode o carro de colecionador do Dr. Colley. Eu fiquei com dó do cara, porque o cara... Depois que você descobre a verdade, você fala, o cara perdeu o carro.
No final a gente descobre que ele era efetivamente o único amigo dele.
É.
Era bonitinho o carro. O carro era uma decente.
É.
Ele explode o carro pra criar uma distração, pra ele poder entrar na balsa. Só que na hora que ele tá indo pra lá, ele escuta o doutor falar, enquanto nós não acharmos ele, a balsa não vai sair daqui. Eu não quero saber, ninguém sai dessa ilha, tá todo mundo preso até achar esse cara. Aí ele fala, ele pensa, deve pensar, né? Poxa, fudeu. Ele tinha uma outra escolha que era esperar um navio que vinha dali 3 dias. A questão é que aí ele resolve ir pro farol, já que ele não vai conseguir pegar a balsa. Aí ele vai lá, bate nos guardas, entra no farol. Quando ele chega lá em cima, tá o Dr. Colley numa sala com um monte de lençol na parede. E aí o Dr. Colley fala, checkmate.
Não, a primeira coisa que ele fala é, querido, eu estava te esperando.
Querido, seu casaco tá molhado. É. Que bonitinho, né?
Pois é.
Na primeira vez que eu vi a frase, eu pensei, nossa. Tá, né? Mas... Bom, nesse momento o Dr. Colley fala pra ele que ele é um paciente, que ele tá internado no hospital há 2 anos, que ele é violento e que esse experimento era pra tentar evitar que ele fosse lobotomizado.
É. Então, voltando um pouco pro começo, lá a gente tem uma discussão entre o Dr. Colley e outros médicos, e o Dr. Colley ele é adepto de uma outra teoria, uma outra prática que é da conversa.
Isso, ele é psicólogo, não psiquiatra, né?
É um adepto do roleplay.
Isso!
Enquanto os outros tentam ir mais pra medicação e pra própria cirurgia.
Isso, ele quer evitar isso. E aí,
porque daquela discussão.
E aí ele diz pro Ted, porque na verdade você é o Andrew Ledes. Não, eu não sou o Andrew Ledes. É, você é o Andrew Ledes. E a Rachel é a Dolores. E a regra dos 4 é o anagrama. Porque Edward Daniels
Andrew Ledes.
É igual a Andrew Ledes. E Rachel Solano é igual a Dolores.
Daniels.
Chanel. E aí ele também diz que, na verdade, ele estava lá porque ele matou a Dolores, que na verdade o Chuck é o Dr. Sheehan, que era o médico dele.
Uhum.
E que o Sheehan era o único cara que estava apoiando o Colin em tentar uma solução definitiva, porque o Ted / Andrew era um cara violento e já tinha batido em outros...
Ele nunca queria voltar para a realidade, então ele criava aquela ficção, né, em que ele era o policial para tentar tirar um pouco aquela
culpa. E ele que tinha tocado o Noice e mandado o Noice para lá ser.
É.
O que faz sentido quando
agora a conversa
que ele teve com o Noice quando
uma vírgula
é sua culpa que eu tô assim.
Cada hora que você lê a conversa, que você volta para ver a conversa, se você colocar umas vírgulas, porque ele fala. Não sei o que ela
ele fala assim.
Ele tem a impressão que sem as vírgulas, ele tá falando de um terceiro.
Exatamente. É isso aí, Ted fica meio perdidão e começa a ter umas alucinações e lembra de tudo, assim. Que a Dolores era doidona e ele não queria admitir que ela era doidona.
Aí ele começou a beber.
Ele começou a beber por causa disso, mas ele continuava deixando ela tomar conta das crianças. E a filha dele falou pra ele, tipo...
Que ela tinha um olhar estranho.
A mamãe olha estranho pra mim.
Coitada do hoje, não sei se ela era vesga.
papai, a mamãe olha estranho pra mim.
Não, filho, não é assim.
É, que parecia que, ela, que a mãe dela não gostava dela, não é isso que ela fala?
É.
E aí, um dia, o Ted chegou em casa e a Dolores tinha afogado os três filhos dele.
Uhum.
E queria sair pra jantar, né?
Queria... Não, ela queria pegar as crianças e colocar na sala.
E vestir, eles vão ser nossos bonecos.
Fiz um buraco nas costas pra gente enfiar a mão. Pode ver esse louquismo.
E aí ele matou a Dolores. Com essa terapia de choque, ele admite que ele é o Angel, que ele tá aí porque ele matou a Dolores e que ele se sente culpado e blá 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 blá. Beleza, aí você acha, nossa, beleza, foi
ele
bem.
Vai melhorar.
É, começou.
E aí, no dia seguinte, ele
fala, oi,
acha que ele é o Ted. É, oi, Chan, que a gente precisa sair daqui. E acaba. É isso.
Não, aí acaba eles insinuando que eles vão fazer a lobotomia nele.
Isso, é. Exatamente.
No filme.
No filme, dá a entender que, no filme, dá a entender que o Ted se lembra da história, que ele realmente recuperou a lucidez, que ele prefere ser lobotomizado do que continuar lembrando do que aconteceu.
E a propósito, no filme dá uma ideia que o trauma dele vem até mais da guerra, e não só do caso
da Dolores. Não parece que a Dolores é tão loucona?
Não, nossa, vem mais aquelas cenas dele vendo os corpos
então, congelados. Então, no começo ali, no, pelo livro a gente não tem tanto disso.
Porque ele cita só por cima, né?
É, então. Sim. Quando ele matou aquele oficial no campo de concentração.
Não é ele que matou.
Não,
o cara se matou e não morreu e queria
terminar o serviço. Exatamente. Aí ele parece que segurou.
Demorou,
pisou em cima
da, não deixou o cara terminar de se matar. É.
Mas o filme eles enfatizam com muito mais força isso.
Então é isso. Agora vamos pra avaliação. Gustavo.
Eu acho que a trama é o ponto forte do livro. Eu gostei bastante da trama, o jeito que ela se envolve, o que é verdade, o que não é. Não é um negócio de sonhos, na verdade. Tipo, é um negócio.
Viu, Eric? Não é um negócio
de fingimento. É uma história de fingimento.
É um RPG, né?
É, eles arquitetaram um grande
um
RPG
live.
Pra eles.
Um
mas envolve alucinação ou sonho aí.
Tem a parte bizarra.
Então,
exatamente. Normalmente tá saindo água da barriga da Dolores nas alucinações.
Então. Pois é, uma criança entra pelo espelho. Pra mim é a mesma coisa.
Então, mas eu gosto, eu acho que é o ponto melhor assim do livro. Eu estou indo entre 4 e 5, então vou para cima. 5, vou dar.
Eu vou dar
4.
Ju, dá 4.
Eu não gostei do final da trama, do desfecho da coisa.
Entendi.
Não gostei.
É isso.
Ah, eu vou dar 5. Eu acho que é bem construído e o final é a grande cereja do bolo. Muito pelo contrário.
Mas é porque assim, veja, você é levado a crer. Tudo bem, tem a história. Ela é bem, a trama é bem construída, tudo. Uhum. Se você só lê o livro e não vê o filme, você vai sendo enganado.
Sim.
Tem alguma coisa que você vê que tá errado, mas você não sabe o quê. Mas no final, aí tudo bem, tem aquela parte do teatrinho, tudo que termina. Mas aí depois, ele fala, ele conversando com o tio, é que você fala assim, não.
Eu tenho uma reclamação, eu não sei nem onde fazer, mas eu acho absurdo que tenha um... Porque assim, eu odeio nome de filme no Brasil, quando os caras traduzem, tá? Porque... O nome
de Shutter
Island. E tipo, esse cara colocar Ilha do Medo.
Não tem nada a ver.
Não, mas aí que tá. Outra coisa, você lê aqui, tá? A Ilha do Medo.
Terror,
não, ó, o medo é contagioso.
Não.
Que medo? Não tem nada a ver.
Como que fala de medo? Eu... Tá se cagando.
Eu achava que ia ser um filme de terror quando
Mas parece.
E ó, já que nós estamos falando de livros do DiCaprio com título zoado, e a Origem? A Origem. Vai se ferrar, a Origem.
O que é
Inception?
Mas é que na hora de traduzir o negócio ficou tosco também. Concordo.
Chama de inserção, que seja. É feio, mas faz mais sentido.
Então, aí o problema é, além de serem cagados no título, os caras pegaram e lançaram o livro com o mesmo título.
É,
não é que é pra aproveitar. A fama do filme atual.
É, mas aí vem aqui embaixo. Originalmente publicado com Paciente. Faz mais sentido Paciente 67 do que A Ilha do Medo.
Não, mas eu vi quando eu comecei a ver. Era um ótimo. É melhor do que Shutter Island, inclusive.
Então, porque assim, okay, o medo é contagioso. Medo de quem?
Pois é.
Não, medo de quem? Eu não entendi até agora de onde eles tiraram que era a Ilha do Medo e que o medo era contagioso.
Não tem nada de medo na porcaria da ilha.
O único que fala que tá com medo em algum momento
é o Chuck.
É o Chuck. E fala que ele tá. Não, olha, não sei não, vamos.
Eu achei mesmo que ia ser um filme de terror, assim, tipo, eles iam estar lá e os pacientes iam prender eles, eles iam ter que ficar fugindo dos pacientes.
Que você vê como é macabro, o navio cruzando e aquele som ao fundo do. Não sei de onde que vem, sabe? Um som meio que indicando perigo, acho que é do farol. Tá?
É bizarro.
É,
achei que quando eles entrassem no farol ia acontecer alguma coisa e aí sim o medo começar. Mas a gente já tava com uma certa quantidade de.
É verdade,
pô,
eu tô maníaco. Cinco pacientes. Calma aí.
Não teve medo, hein? Tirando aquela parte da luta corporal e do cara fugindo?
Não. Tirando isso. Não teve nada de medo. Pra mim, eu vou dar...
Menos medo que eu poderia sentir numa ilha cheia de assassinos.
É, exatamente.
Por aí.
Bom, eu vou dar 4 também. Eu acho que a trama é boa, mas eu não sei. Algumas coisas eu achei meio confuso, assim.
Acho que esse é o objetivo do livro.
É, né?
O livro te leva pra aquele desfecho.
Por exemplo, o começo do livro, assim...
É, o diário do Dr.
É, eu não sei. Algumas coisas na trama eu achei meio confusas, meio que podiam ser um pouco mais arrumadinhas. Mas fora isso, na verdade, a trama é o astro do livro, assim. Não tem muito, muito melhor que isso nesse livro. Personagem, Gustavo?
Eu... Atribuí 4, vai. Porque... É legal, é bem construído. Eu poderia até dar 5. Por ver os níveis de detalhe aqui nos personagens. Principalmente o Ted, né? Lógico. Só que tem... Eu acho que o único ponto que pega é ter uma hora... Quando ele começa a revelar as coisas, ficam uns pontos de confusão, assim. Fica... Tipo, o fato do Chuck... Seu Sheehan. Tipo, na verdade eu tava do seu lado o tempo todo aqui, ó. Você viu meu diário? Tem meu diário aqui e tal, mas sou eu, Dr. Sheehan. Surpresa. Sei lá, é estranho. E, tipo, tem umas coisas também que eu acho que não tem explicação. Aquela parte dele achar a Rachel no rochedo. Acho que não precisava no roleplay isso.
Necessário, né?
Mas esse ponto aí foi levado pra alucinação dele, né?
Um momento perturbado,
eu entendi que foi a alucinação dele.
Mas eu acho que às vezes nem foi. Mesmo que não fosse alucinação, ali, na hora que ele encontra a mulher e a mulher fala, ele tem a certeza de que eles vão prender ele ali por N motivos e que é porque ele tá atrás do tal do Laet.
Então, coisa que eu achei legal é que ele dá um bocado de background até dos personagens, assim. O Ted, do Chuck, mesmo sendo personagens inventados, assim, eles inventam uma história boa por trás pra ser plausível o personagem. Pensa do que ele tá fazendo.
Chuck, ele fala, a única coisa que você fica sabendo do Chuck é que ele tem uma namorada japonesa e que ele
mudou porque no começo eles começam a conversar um sobre o outro, assim, ele dá um pouco de informação pessoal.
Ele fala que ele teve na guerra e das cicatrizes.
É.
Mas eu acho que não. Bom, pra mim, né?
Sim, mas escrevem dele fisicamente, isso aí já tá bom pro personagem. Duas histórias pessoais aí, uma descrição física mais detalhada, tá ótimo.
Mas o foco aqui é a construção psicológica.
É.
E isso foi muito...
Não, eu acho que isso pertence aos personagens, em parte. E o Light também tem uma história por trás dele. Então, todo mundo tem...
Colin, que é o cara que é o psicólogo preocupado em tentar achar um método não
violento. Acho que é uma boa questão. Lógico, podia ser mais legal. Por isso que eu tô dando 4, mas...
Ju?
Eu vou dar 4 também, mas... Assim, tem uns personagens que são... Meio... Sei lá, na hora que ele começa a apresentar, tipo, os pacientes... Os doidos de pedra ali... Não sei se era tão necessário, assim, aqueles personagens serem apresentados, mas... Pelo menos o Chuck e o Ted são bem feitinhos.
Bom, eu vou dar 5. Acho que pros fins desse romance, pro objetivo de ser mais assim psicológico, eu acho que foi bem construído, eu acho que tá ótimo. Né?
Bom, eu vou dar 3. Não, é assim, ó. Eu tô dando 3 só por causa do Ted.
Simplesmente pelo personagem principal, né?
O Ted
é que ele salva, assim, né? Porque se fosse ele personagem principal.
O Ted, assim, eu acho que ele até é bem trabalhado e tal, mas eu não sei. Não, é assim, ó. Deixa eu tentar explicar. Eu achei que os outros personagens, mesmo o Chuck, assim. Algumas horas depois que eu sabia o final, eu achei que não fazia tanto sentido, assim, sabe? Não achei que encaixou bonitinho, assim, na história que devia encaixar.
Acho que você queria outro final, por isso que...
Não, assim, tipo, olhando pra trás e pensando, eu acho que... Ainda não sei, não achei que encaixou bem legal, assim, a personalidade ou as reações e tal. Ainda achei meio estranho. É isso. Escrita, Gustavo.
Escrita é boa, escrita. Eu acho que eu vou também 4 também. Porque eu gosto de livros também que inserem coisas. Ao invés de descrever uma coisa, ele pega e mostra. Por exemplo, aquelas cenas das cifras, das contas. Ele pega e põe numa letra diferente, assim. Se fosse um livro ainda que tivesse uma carta no meio com uma letra diferente, de que fosse, ao invés dele só descrever. Ao invés dele falar assim, então eu achei uma carta, eu li que não sei o quê. Ou então essa parte aí que eles acham a pista, ele fala assim, então eu achei uma pista que tinha alguns números, e eu percebi que os números, blá blá blá. Ele não descreve, ele pega e põe. Eu acho que isso é um pouco
positivo. Talvez levar o leitor a chegar a uma certa decodificação ali.
É. Se você pudesse, então. Você se envolve melhor também. Uhum. Na hora, fazia tempo que eu tinha assistido o filme, aí na hora que eu vi a descrição, eu falei, por isso que eu falei aqui, eu tinha confundido. Eu falei assim, 67? Ah, é, porque tem 66 pacientes na ilha, 67 é o último que tá faltando. É outra personalidade do Ted, né? Eu achei uma boa escrita, tipo, de resto... Ele usa diálogo com aspas, né, ao invés de travessão.
Isso eu já não gostei muito. É um pouco diferente.
Eu acho que é um probleminha só. Mas é bom até.
Probleminha.
Só tem probleminha. Nada. Essas coisas de internet, sabe?
Continua.
Vai. Ah, não. Só.
Tá, Ju.
Eu vou dar 4.
Ajuda, 4 também.
Nem escritinha. Eu não vejo um probleminha nas aspas, não. não tem muito, pelo menos tá indicando. E ele faz uma mescla boa de diálogos com descrições. Não é descritivo ao extremo na hora de falar dos lugares.
Uhum. Se o título entra no caráter escrito, eu diminuiria a nota.
Não, o título original ou o título meia boca novo?
Mas tudo.
O título do autor é Paciente 67.
A Ilha do Medo?
A Ilha do Medo é o título da editora.
A gente tá lendo a Ilha do Medo. Quando você colocar lá, você vai colocar a Ilha do Medo, né?
É, porque alguém recomendou como Ilha do Medo.
Mas é porque é bem escrito Ilha do Medo.
Não vai nem achar como Paciente 67.
Eu acho que não, não deve ter edição não.
Não, mas eu acho que o tema, assim, o título original não é nenhum problema. O problema é essa adaptação que você quer.
Então, mas é culpa da editora, né?
Mas eu acho que não é culpa.
É uma curiosidade tirar nota em escrita por causa da editora, que é idiota.
Mas eu acho que não é nenhum problema.
Eu vou alterar minha nota. Eu alteraria minha nota só pelo título.
Mas eu acho que a culpa não é nem da editora.
Não da editora nacional, da editora, da primeira editora que mandou republicar como Shutter Island.
É, o erro começa sempre na base.
E aí quando chegou aqui, mas a editora, além de tudo, resolveu manter o nome do livro brasileiro, do filme brasileiro.
Então, mas é porque você coloca o nome...
É uma série de decisões ruins.
Então, porque fizeram uma adaptação com o Shutter Island. Ok. Aí, lá eles colocaram como Shutter Island. Aqui, se você pegar e falar assim, ah, eu li o livro, como chama? Shutter Island. Agora você fala assim, não, eu li o livro A Ilha do Medo, porque você vai fazer associação com o filme. O problema é na hora que eles traduzem o nome do filme e que eles pegaram e colocaram lá. Aí...
Eles podiam, sabe o quê? Ter colocado o nome de Paciente 67 e embaixo eles colocam assim...
O livro que deu origem ao filme é
A
Ilha do Medo.
E pode até usar o cartaz como capa,
é
legal.
Não, isso você tem atrás, mais ou menos só.
Mas tudo bem, vai. Eric, só nota.
Ah, eu vou dar 4.
Eu vou dar 3. É, porque assim, ó, 3 pra mim é a nota do mediano. Quando eu não vejo nada de excepcionalmente ruim, nem nada de excepcionalmente bom, eu dou 3 de nota. E eu achei que essa escrita não teve nada de excepcionalmente bom, nem de excepcionalmente ruim. É, Gustavo, leitura.
Ah, a 2. Porque eu acho que é o que pega no livro.
É, é assim, o que pega.
Se o critério é ficar...
Começa a achar que eu vou ler.
Você se distrair quando tá lendo o livro, foi difícil.
Foi difícil, né?
Não sei o que faz o livro ser assim. Eu não sei se tem muita descrição física de coisas, se tem muita conversa bizarra.
Será que não é o excesso de alucinações?
Tem excesso de alucinações.
Que aí você se confunde o que é realidade, o que não é.
Tem alucinações de fundo sexual totalmente desnecessárias.
Exatamente.
E aí é um negócio que você fica meio desconfortável, você fica lendo assim, daquele jeito... Tá.
Pô, o livro me põe pra dormir. Faz mó tempo que o livro não me põe pra dormir. Eu fui ler o livro e capotei. É, capotei.
E o livro cai na sua cara e você acorda rápido. Ah, meu Deus.
Não, o livro caiu do lado e eu dormi. Acordei no outro dia.
Ah, então.
Só tô parecendo.
Não, foi isso.
Ju,
eu vou dar 3. Já li coisas piores na minha vida. Agora, não, podia ser melhor, mas podia ser pior. É o que a Dani falou, não, o treino é um mediano.
O livro tem mérito, tem mérito nas outras notas aí.
Não, então, mas como assim, leitura pra mim não foi, nossa, que problemão. Eu só li e falei, puta, que merda de viagem.
É que a Ju, então, ó, tem um fator. A Ju foi a única de nós que não viu o filme primeiro.
É.
Porque depois que você já sabe o final do filme, ainda piora.
É.
Porque eu só tenho que te motivar a ler o livro.
Por isso que eu digo. Às vezes você assiste o filme e o filme você fala assim, que bosta, não vou ler o livro. Porque o filme fala uma bosta, às vezes o livro é melhor. Às vezes é o contrário, eles conseguem pegar e fazer um livro que é uma merda e um filme até que razoável. Por isso que eu não gosto de assistir. Então, se eu tivesse assistido esse final... Eu ia ter tido um puta de um trabalho pra ler esse livro.
É, então. Porque normalmente o que motiva você a ler um livro é
os conhecimentos que acontece. Então, eu fiquei curiosa pra saber como que esse negócio ia terminar. Porque o cara tá viajando na batatinha, nos pedaços ali. Tô enganando ele. A diabo da mulher tá sumida, de um cubículo. Que pô, aconteceu, né? Pra chegar... Eu achei... Por isso que eu falei. O final pra mim foi decepcionante. Naquela última folha dele ali que ele pega e volta a falar com o Chuck... Desgrana.
Talvez você esperasse uma coisa mais drástica, por exemplo, ele vem, começa a matar um monte de gente.
Ah, mas você é um killer, né?
Eu não esperava, na verdade, que o final fosse assim, que na hora que começa o teatrinho, eu esperava que ou ele ia continuar... Eu achei que ou ele ia cair em si, ou ele ia continuar em estado de negação. E aí, como ele ia continuar em estado de negação, o Dr. Calvi falava assim, agora não dá pra fazer mais nada, e aí passar pra tratamento mais pesado. Ah, o que pra mim ia ser razoável. Ou ele cair em si e ia pra um tratamento mais brando. É. Só que nenhuma coisa nem outra. O cara fala que cai em si, na outra parte ele tá falando com o Chuck, quer dizer.
Não deu nada.
Não deu nada. Eu li quantas páginas? Pra chegar a uma conclusão.
Se você ficou decepcionado, imagina o Dr. Pauli, que ainda teve carro explodido.
É verdade.
Não, ele fala que ele ficou com o carro era xodó dele. Ah, são 339 páginas.
Pelo menos se o cara tivesse se curado, ele ia falar, ah, valeu o meu carro, mas eu consegui provar a minha tese. Ele vai ser ridicularizado pelos outros médicos. Ele gastou maior esforço à toa.
Dinheiro.
Locomoveu um monte de gente.
O TED vai ser lobotomizado só de raiva.
Ele vai falar, eu faço a cirurgia.
Então, porque assim, você acha que vai ter um final e... A última folha que caga no negócio. As últimas duas folhas, na hora que ele fala com o Chuck. Então, é assim, a leitura pra mim, eu achei interessante o começo, a história em si é interessante, os diálogos pra mim foram essa viajada toda pra mostrar que o cara é mesmo meio doido, no final você chega a essa conclusão, mas pô... Eric.
Bom, eu vou dar 3 agora. Talvez eu esteja até sendo um pouco parcial porque eu vi o filme antes, né? Então isso
tira bastante é isso que eu digo pra vocês.
O brilho da história. Mas no geral, o que eu acho que pesa um pouco mais é aquela confusão entre realidade e sonho. Isso acaba dando nó ali meio desnecessário. No filme isso fica um pouco de fora porque é mais claro. Mas no livro aí...
Eu acho que esse é um mérito, porque você fica confuso da mesma forma. Você é levado a achar que tem algo de errado.
Não estamos falando da trama.
Não, eu sei.
Isso serve como uma coisa boa pra trama, mas do jeito que a leitura foi, ficou chato. Então eu vou dar
pra mim, não.
Um, sabe por quê? Porque eu tô guardando 0 pra uma ocasião especial ainda.
Meu Deus. Vou guardar o 0.
Eu demorei 2 meses pra ler essa merda desse livro.
Ele tá guardando 0 pro próximo, viu?
Não, eu sou
Vamos ver.
Pro seu próximo, você vai ser.
Se o livro for de acordo com o título, vai tomar 0 de leitura.
Deixa eu aproveitar então.
O podcast vai demorar bastante.
Deixa eu aproveitar pra falar pros ouvintes que o próximo livro vai ser sobre História Sem Fim do Michael Ende, minha escolha de livro.
Yeah.
Porque eu quero fazer o Eric pagar.
Eu já tô com tanta dívida, eu tô te devendo uma.
Pagar pelo tempo que você fez eu gastar com esse livro ruim. Porque o livro é muito bom. Eu acho que vocês vão se surpreender. Acho que vocês serão surpreendidos novamente.
Espero que não seja do modo de me assustar, né?
Eu acho que vocês vão gostar da primeira metade do livro, da segunda metade vocês não vão gostar.
A gente pode transformar
a primeira metade é com a Treia e a segunda metade é com o moleque?
Vocês vão ver. É isso. Até o próximo episódio, ouvintes.
Tchau.
Espero que vocês gostem mais do livro, vai ser menos chato. Tchau.